estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Francisco, e aí, se uma pessoa está com uma perturbação ou uma doença, o tratamento de passes é suficiente para a cura?
Bem, pergunta interessante, nós já falamos um pouco sobre isso e vamos repetir que o passe, o tratamento do passe da fluidoterapia, ele é um componente que ajuda bastante, mas é necessário que a pessoa também procure ouvir o Evangelho, procure conservar bons pensamentos, mudar os pensamentos. Até se ele tiver condições, se ele tiver um pouquinho de experiência já, ele cultua o Evangelho no seu lar, através de uma coisa muito simples, que ele pode fazer semanalmente, junto com os seus familiares, com os filhos, que isso vai ajudar. Mas o importante, além do passe, da água fluidificada, é realmente a reforma que ele precisa fazer. Procurar fazer caridade, procurar ser bom, procurar respeitar seu semelhante e assim por diante. São quesitos básicos para que a pessoa melhore. Isso tratando de perturbação, é importante que o passe ajuda e muito. Mas também ouvindo as palestras vai ficar muito melhor, porque conforme já foi dito, de repente nós temos um desafeto do passado que está nos perturbando, ele também, através do Evangelho, ele também vai ser esclarecido. No caso de enfermidade, muitas das vezes a enfermidade é uma prova que nós temos que passar. Essa enfermidade, nós precisamos tirar proveito dela. Nós não devemos passar com resignação, ser resignado diante de uma enfermidade. Não maldizer porque Deus nos manda essa doença, coisa dessa hora. Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós passamos hoje, o que nós estamos colhendo hoje, são sementes que plantamos lá atrás. E amanhã nós vamos colher os frutos que plantamos hoje.
E o próprio Evangelho, tem um capítulo do Evangelho que nos diz bem sofrer e mal sofrer, porque algumas vezes nós estamos com uma certa enfermidade e é a enfermidade que vai nos ajudar a nos curar. Então a gente precisa saber encarar essa enfermidade para que a gente possa suplantá-la, superá-la no correr do tempo, né? Então por isso bem sofrer e mal sofrer. Ora se está com enfermidade sofrendo demais, ora você está com uma enfermidade, entendendo o porquê que ela está instalada em você e pensar diferente, e o Evangelho nos explica isso.
Hélio, eu até queria explorar um pouquinho mais essa questão do assédio espiritual e da influência do passe do centro espírita nesse assédio. Mesmo que eu vá a um centro, vamos supor que eu, em função das minhas más tendências, em função dos vícios que eu cultivo, em função dos meus maus pensamentos, né? Isso daí, existe aquela lei de sintonia, nós já tratamos do assunto aqui nesse programa, que nós atraímos aqueles espíritos desencarnados que pensam como a gente, que gostam das mesmas coisas que nós gostamos. Quando eu vou no centro espírita, e eu assisto o Evangelho e eu tomo passe, esses espíritos, eles podem ir ou podem não ir comigo, tá certo? Mas o fato é, depois que eu saio do centro espírita, eles vão estar lá para me acompanhar se eu continuo do mesmo jeito. É assim que a coisa funciona, Hélio?
Exatamente assim, viu? Exatamente assim. Até eu tinha um amigo que fazia palestra, ele brincava, né? Ele falava, às vezes o espírito que te acompanha, quando você entra no centro, ele fica lá fora no carrinho de pipoca, né? Fica com o pipoqueiro lá fora, né? Esperando. Você entra, ele fica ali, ficam todos esperando ali fora, todos entraram, né? Vão lá para dentro, tomam o passe e tal. Quando sai, e cada um, agora chegou o meu, tchau, tchau, até a semana que vem, né? Cada um pega o seu e acompanha de volta e vai com ele embora para casa.
Quer dizer, não existe milagre. Se eu não fizer a minha parte, se eu não procurar me modificar, se eu não procurar alterar os meus hábitos, a coisa continua a mesma coisa. O centro espírita não vai fazer
não
mágica.
Não existe. E o André Luiz, inclusive, é muito claro em relação a isso, quando ele cita nos seus livros, ele é muito claro. Porque é um processo, essa interferência do espírito conosco é um processo de sintonia vibratória, é um processo de mediunidade, vamos dizer assim, né? Involuntária, a pessoa não quer, mas a pessoa ela sintoniza através da mente. Enquanto não houver uma mudança na vibração da pessoa, ela não mudar a sua vibração, não mudar a sua maneira de pensar, ela vai sempre, ela será encontrada pelos seus inimigos, até por aqueles amigos, até que gostam da companhia dela, né? E ficam com ela ali, andando com ela para lá e para cá. E bebe junto, e fuma junto, né? E fala maledicência junto, rouba junto, sabe? Aquele pessoal que fica ali junto com ele. Então, mas a hora que ele mudar, é a mesma coisa que se nós saíssemos hoje aqui da Rádio ABC, nós estamos aqui no 1570, né? É uma frequência no dial, 1570 kHz. Então, se nós mudarmos aqui para uma outra rádio com uma outra frequência, quem está nos ouvindo não nos encontrará. Certo? Ele vai ligar aqui, ué, cadê eles? Sumiram, né? Quer dizer, não nos encontrará mais. Para nos encontrar, eles vão ter que olhar todas as rádios, em todos os horários, né? 24 horas por dia.
Muito difícil.
É, né? Até encontrar no dial aquele monte, para encontrar a gente lá no dial novamente em alguma outra rádio, né? Ou alguém lá e contar para eles que pronto, nós fomos, né? O processo, mal comparando, é assim também. Na hora que você muda a tua sintonia, porque espiritualmente a sintonia ela é vibratória. Se você mudou sua vibração, ele não te encontra mais. Ele tem dificuldade, ele não te acha, né? E ele não te achando, então ele o assédio para.
Deixa eu só fazer. Se tiver algum pipoqueiro nos ouvindo, aquele obsessor que está ali junto com ele é daquele que entrou no centro, para ele não ficar preocupado.
Não, cara, o pessoal que está esperando. Porque, pessoal, não tem muita gente que leva a esposa ou a esposa que leva o marido no médico e fica na rua, não fica? Dentro do carro lá, fica esperando lá a pessoa sair, né? Isso é muito comum, né? Ter alguém acompanhando, fica esperando. É mais ou menos. Coisa. Mal acompanhado, ele vai, espera e fica lá fora esperando a pessoa sair, né?
Francisco, nós estamos falando que a fluidoterapia é um tratamento que os centros espíritas fazem esse tratamento. Eu pergunto, eles cobram por esse tratamento?
Bem, os centros sérios que nós conhecemos não cobram. E não se deve cobrar, porque o próprio Jesus nos afirma: dai de graça o que de graça recebestes. E nós recebemos essa, através da mediunidade, esse processo de até aplicar o passe. Então, nós acreditamos que aqueles centros espíritas que cobram, ou através de dinheiro, objetos, ou próprios animais, ele não está agindo corretamente segundo as leis divinas.
Quer dizer, a cobrança não é somente em termos de dinheiro. Ou deixa aí até um pouquinho mais além. Porque pode existir centro que não cobre efetivamente, tipo assim, cobrar uma entrada, mas que comece a dizer, não, mas se você quiser dar alguma coisinha, você dá. Isso também é um tipo de cobrança, não
é
não?
É, sem dúvida que é, porque quando você fala só, se você puder dar alguma coisinha, você já está indiretamente querendo realmente alguma coisa, querendo uma retribuição, uma contribuição nesse sentido. A contribuição deve ser de coração espontânea. Quem quiser colaborar com as casas espíritas, que são os centros espíritas, são iguais empresas que têm seus compromissos, luz, água, aluguel, etc, etc, papel higiênico, descartável, água mineral. Então, tem uma despesa fixa. Então, se alguém quiser colaborar, seja bem-vindo, mas de espontaneamente, de coração, não porque ele vai lá receber um benefício através do passe, através do departamento de entrevista, que ele foi orientado, ele acaba se equilibrando, ele não deve pagar realmente, a não ser espontaneamente de coração.
Eu acho que esse ponto que você levantou é muito importante, porque ninguém também aqui vai dizer que, não, olha, você não deve dar nada para o centro, qualquer coisa assim. Os centros, eles têm despesas, os centros, eles fazem muitas promoções, os centros vivem fazendo almoço, noite de pizza, bazar, e faz isso exatamente para arrecadar dinheiro, para poder suprir as suas necessidades, aqueles custos normais que ele tem, né, de água, luz, telefone, e também para poder promover as coisas que promove, porque os centros fazem as sopas fraternas, dão cestas básicas, dão roupas. Enfim, existe uma série de coisas e essas coisas custam dinheiro. O centro precisa desse dinheiro. É hábito não se pedir isso daí. Até porque nós espíritas temos uma certa dificuldade nesse ponto. Mas é importante a gente tocar nesse assunto e até incentivar aquele que é frequentador da casa espírita, aquele que que acha que está indo numa casa espírita séria, que acha que a casa espírita está trazendo alguma coisa de bom, de benefício para ele, que procure o dirigente da casa espírita, procure os responsáveis pela casa espírita e pergunte para eles como é que eu posso contribuir, né?
Como é que funciona isso aqui?
Isso.
Né? Do que vocês viram, como é que funciona? Se ele se envolva ele se comprometa com a causa, não fique só envolvido, né? Envolvido é quando ele está assim, ele vai na festinha, ele vai lá, ele come pizza, ele colabora e tal, né?
Isso é importante, sem dúvida nenhuma.
Importantíssimo. Esse é o começo, né? Eventualmente ele participa, é um envolvimento. Agora, o comprometimento dele depois vai se dar, não como disse o Francisco, por causa que ele está sendo curado, não. Ele vai ver porque ele sabe que ele está. Deixa eu me comprometer com essa causa. O que vocês fazem aqui?
Estou participando da obra, né?
Da obra, né? Deixa eu participar dessa obra. O que eu posso fazer aqui, né? Onde é que eu posso entrar? Né? E aí ele vai sentir essas necessidades, como os custos fixos, né? Que existe em qualquer lugar, existe. E ele vai sentir, ele vai trabalhar, vai arrumar mais gente, enfim, ele acaba virando, nós chamamos um trabalhador, né? Um colaborador.
Mas isso sempre partindo do coração, né, Francisco?
Sem dúvida, do coração, porque há diversas maneiras de se contribuir com uma casa espírita. Por exemplo, se eu sou um eletricista e nós sabemos que o centro espírita, exemplo das nossas casas, precisa de manutenção até quase que diariamente. Então, se eu sou um eletricista, eu sei manipular, mexer lá com os fios, se tiver que fazer alguma coisa na área elétrica, eu me proponho a fazer. Então, eu estou também doando aquilo que eu sei, aquilo que Deus me deu, aquela profissão, para essa casa que necessita. E assim, tem tantas outras coisas na área profissional que a pessoa também pode ajudar a casa espírita.
É, e é uma forma também de integrar a pessoa, algumas vezes participando dessas coisas na casa, que talvez seja até o primeiro passo. Quer dizer, eu estou chegando numa casa espírita, me apresentei, disse para eles que sou um eletricista e de repente aconteceu alguma coisa lá, fui lá e consertei. Pronto, pode ser o primeiro passo da integração de uma pessoa numa casa espírita e a partir daí um tarefeiro em potencial.
Francisco, qualquer pessoa pode aplicar um passe? Quais são as condições necessárias para uma pessoa aplicar um passe?
Olha, o desejo de servir já e a boa vontade são fatores importantes. Mas a pessoa também, para aplicar o passe, é necessário que ele, por ser uma atividade especializada, é necessário que ele faça um curso preparatório para aplicar o passe, até para que ele conheça realmente o sistema do passe. É necessário que ele se prepare. Em tudo na vida é assim, na verdade. Nós precisamos, para trabalhar nas nossas profissões, precisamos nos preparar. Então, o curso preparatório é importante. Lá na nossa casa, eu vou dar um exemplo, nós temos os cursos de educação mediúnica, que são 4, de primeiro a quarto ano, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quando a pessoa faz o curso primeiro ano, logo no final do ano, quando termina a apostila, é ministrado o curso de passe. E essa pessoa, no ano seguinte, ele já reúne condições para trabalhar. Porque no curso de educação mediúnica ele vai tomando conhecimento da doutrina, ele vai tomando conhecimento da mediunidade, embora ainda rudimentar, porque é o primeiro ano, não tem ainda a parte prática. No segundo para frente temos a parte prática, mas aí ele já conhecendo um pouco de doutrina, conhecendo o sistema, ele já tem condições de no ano seguinte, após preparar esse curso preparatório, ele já tem condições de trabalhar. Boa vontade, amor e carinho e desejo de servir o seu próximo.
Hélio, seria correto eu dizer que aquilo que Jesus fazia era um tipo de passe?
Era sim. Era Jesus e aplicava um passe. Então, quando a pessoa fala de... Nós falamos de benzedeiras, né? Que era benzimento, né? Hoje até, inclusive, outras religiões, não só o espiritismo, faz um tipo... aplica alguma coisa, ou quando você... você benze alguém, né? A água benta, quando você benze, quando você faz assim uma vibração, uma corrente, como eles chamam hoje em algumas igrejas evangélicas, né? Corrente, não sei, para isso, corrente para aquilo, é um tipo de concentração de energia, se for sério, né? Que você concentra energia e dirige essa energia para uma determinada finalidade. Quando você faz isso, você tá aplicando um passe, né? Você concentrou, pegou a energia e concentra. Porque mesmo que a gente não desconhecendo isso, mas mesmo também é usado para o mal também, né? Quer dizer, você pode concentrar essas energias e contorná-las até meio pastosas, como se diz assim, elas se têm quase densas e são colocadas sobre os centros de forças, os órgãos das pessoas, e é um processo também, um processo de manipulação de fluido também. E aí o pessoal adoece, né? Adoece e depois se precisa de outra força de que é o passe, a fluidoterapia, que vai tirar. Muitas vezes o remédio sozinho não consegue curar, porque ele vai cuidar da parte física, da parte material do corpo, né? E aquela parte do que é espiritual, que é fluídica, o remédio não atinge. Aí quem vai atingir é o passe, o benzimento, é alguma coisa nesse sentido, né?
Nós estamos recebendo aqui uma ligação do Edson, do Jardim das Rosas de São Paulo, e ele faz uma pergunta que é meio recorrente no meio espírita. Ele conta o exemplo dele e faz a pergunta por conta do exemplo dele. Ele diz: eu vivo 24 horas do dia com um cilindro de oxigênio e não posso sair de casa. E então eu gostaria de saber se eu posso pedir um passe lá num centro perto de casa e eu vou receber aqui em casa. A resposta para isso é depende. A gente sabe que o passe, ele precisa de uma certa preparação, ele precisa de um local adequado, em condições adequadas para que se possa ser dado. É por isso que sempre as pessoas devem procurar um centro espírita para receber o passe no centro espírita. Isso não impede, porém, que aqueles centros que tenham condições de gente, disponibilidade de tempo, que até eventualmente façam um trabalho em condições assim ultra excepcionais, como é o caso desse nosso irmão aqui. Nós não sabemos se o centro vai ter condição de fazer isso daí. Eu tenho certeza que se ele tiver condição, se ele tiver gente, se ele tiver médiuns disponíveis, ele pode até fazer isso em situações excepcionais como é. Mas é importante a gente ressaltar que é situação excepcional. Por quê? Porque, como foi dito até agora durante todo o programa, não é só o passe. É a frequência à casa, é o ouvir a palestra, é o refletir a respeito, é a convivência com as pessoas, é levar até lá os nossos companheiros desencarnados. Quer dizer, é um conjunto de coisas, não é simplesmente uma questão mecânica, não é, Francisco?
Sem dúvida. A pergunta do nosso querido irmão é de suma importância. E ele, eu posso afirmar com precisão, na nossa casa, por exemplo, nós tomamos passe à distância para aqueles enfermos que estão em casa. E a espiritualidade ajuda normalmente, porque Jesus dava passe à distância. Então não é diferente. Se esse nosso irmão pedir para alguém que entre na câmara de passe e peça para ele: olha, eu vou tomar um passe para fulano. Então esse irmão vai ser atingido, ele vai receber esses benefícios, porque a espiritualidade atua não só no centro espírita, como também na casa daquela pessoa enferma. Imagina os hospitais, tem pessoas enfermas nos hospitais, passam por grandes cirurgias, processo de muitas dificuldades, e nós na nossa casa recebemos muitas dessas pessoas que vêm tomar passe por aquele que está enfermo em casa, no hospital, aquele que está... que não tem condições de caminhar até a casa espírita.
Então, existe também casas, com a nossa casa, por exemplo, que eu trabalho, que nós temos equipes de samaritano, nos chamamos, né? São equipes que saem para dar assistência às pessoas acamadas, né? Eles vão na casa das pessoas acamadas, é uma equipe que sai, é como se levasse o centro na casa da pessoa, né? Mas nos casos reconhecidamente que a pessoa não tem condição de se locomover, né? Então tem uma capacidade de atendimento, mas o atendimento é feito, sim. Tem a equipe que se desloca, vai até a casa da pessoa, nós chamamos de equipe de samaritanos. O Turíbio mesmo, ele participa de uma equipe, que nós convém aqui, de uma equipe de samaritanos, que eles saem num dia da semana, e nós temos várias equipes de samaritanos, três ou quatro equipes de samaritanos lá, que visitam no dia a dia as pessoas nas casas e levam.
E a gente ressalta, eu quero ressaltar muito bem que isso realmente é casos excepcionais. Né? Eu conheço, por exemplo, um caso de uma pessoa que está acamada, ela não tem a menor condição de sair de lá, e eu conheço um grupo de médiuns que vão semanalmente visitar essa pessoa e lá faz uma prece, faz um evangelho e tal. Quer dizer, mas é uma situação excepcional. Sempre a gente tem que procurar a casa espírita, e não são todas as casas espíritas, é bom também deixar claro,
que
tem condição de fazer isso. Tá certo? E às vezes mesmo que ela não tenha condição, muitas casas espíritas têm a famosa caixinha de vibração, né? Ou então o caderninho de vibração. Peça para alguém levar o seu nome até essa casa, que com certeza, se a equipe encarnada não for até a sua casa para levar o conforto, com certeza a equipe desencarnada do centro, aqueles benfeitores, aqueles trabalhadores do centro, irão até a sua casa e irão levar aquilo que você necessita.
E algumas casas têm essas vibrações, como o Sérgio acabou de colocar, eles fazem quase sempre na abertura dos trabalhos e no encerramento dos trabalhos, fazem as vibrações para aqueles que estão acamados, que estão em doentes, seus lares, nos hospitais, tudo. E essas vibrações chegam na forma de passe, né?
Francisco, se uma pessoa está fazendo tratamento médico, deve interrompê-lo por conta do tratamento de passe que ela está fazendo?
É uma pergunta muito interessante. No nosso departamento de entrevista, nós temos a oportunidade de observar esse tipo de pergunta que a pessoa, quando vem nos procurar. E os médiuns que trabalham no departamento de entrevista, a instrução básica é nunca dizer para aquela pessoa que ele deve abandonar o seu médico da terra, os remédios que o médico receita, porque jamais ele pode interromper o tratamento médico, porque o passe vai ajudar muito, mas existe o médico justamente para também cuidar do nosso corpo físico, da nossa matéria.
Porque nós temos doenças que são de origens essencialmente físicas e precisam ser tratadas de uma maneira essencialmente física, não é verdade?
É o André Luiz fala que a invasão microbiana, né, é responsável por cerca de 25% a 30% das doenças são invasão microbiana, elas vêm de fora para dentro. Isso aí ela não dispensa o tratamento médico, né? Agora, as doenças que são crônicas, que são espirituais, que vêm de dentro para fora, cerca de 85% ou 80% das doenças, com o tempo, como a pessoa lá descuidou, ela acabou impactando no corpo físico. Então, o corpo físico precisa, o passe aí, ele é fundamental, mas ele é coadjuvante num processo, junto com o remédio, que o remédio vai atuar no corpo físico, como disse o Francisco, né? Porque o corpo físico já adoeceu, né? Por força da invigilância espiritual, ele já adoeceu. Então ele vai precisar realmente das coisas da matéria, do remédio da matéria e do médico, né? No caso aí, que quando for tiver como coadjuvante o tratamento espiritual, o sucesso é maior, né? As possibilidades de cura se tornam bem maiores.
Eu acho que a palavra-chave aí é essa que o Hélio falou, né? Coadjuvante, né, Francisco? Porque é a gente separar bem as coisas, né? Aquilo que é da matéria tem que ser tratado do ponto de vista da matéria. Aquilo que é do espírito tem que ser tratado do ponto de vista do espírito. E é essa visão holística da coisa, né? Quando você trata todo o homem como um conjunto só, não é verdade?
Sem dúvida. Realmente precisamos buscar o médico, porque ele está aí justamente para cuidar das nossas enfermidades. Muitas das vezes essas doenças, essas enfermidades físicas são processos kármicos, um passado muito distante, então são resgates pesados que ele tem que passar. O passe, conforme é o tema aqui de hoje, ele vai ajudar e muito, mas jamais essa pessoa, seja ela qual for, num processo de enfermidade, ela deve interromper qualquer tipo de tratamento médico.
Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, uma hora que passa muito rapidamente quando a gente está num bate-papo assim entre amigos. E a gente quer aqui agradecer a presença do Francisco, a contribuição brilhante que ele trouxe para o nosso programa, uma explanação muito boa que ele fez para todos nós. E a gente deixa para os seus 10 segundinhos finais.
Bom, primeiramente, muito obrigado por vocês terem me convidado, esse carinho que vocês tiveram conosco. Agradeço de coração. E se puder ser útil numa outra oportunidade, estaremos à disposição. E para os nossos queridos ouvintes, nós deixamos a nossa mensagem é a seguinte: tenha fé, esperança e acredite que amanhã o dia vai ser melhor. Bom dia a todos.
Nós estamos terminando o nosso programa. Querido ouvinte, tenha um bom dia.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando a